alegria muito grande poder estar conversando com você, com toda a nossa região. Na verdade, Lucerdo, esse consórcio é um grande sonho que nós tínhamos há vários anos. E por quê? A questão do asfalto é uma questão que impacta muito as cidades. Às vezes a cidade está bem cuidada, às vezes a cidade tem várias obras, mas se o pavimento não estiver bom, o prefeito com certeza é alvo de crítica, as pessoas reclamam e reclamam com razão. E o que eu imaginava que isso poderia ser uma solução? Porque o asfalto é caro. Então o que eu imaginava? Que se nós pudéssemos usar as nossas emendas individuais, emendas parlamentares, para que a gente pudesse comprar os equipamentos e também nós pudéssemos, através de um consórcio, poder comprar os insumos mais baratos, nós conseguiríamos então atender melhor os municípios e atender de uma forma mais efetiva. Começamos a construir esse consórcio, muita gente não acreditava, muitos prefeitos até falavam, ai deputado, não mexe com esse negócio não, deixa, usa o dinheiro para nos ajudar aqui no município, não compre seus equipamentos não, mas nós persistimos e hoje é um sucesso. Para você ter ideia, Lucerdo, nós vamos esse ano completar os 5 anos do Sindepar e nós vamos ter inclusive um grande evento para comemorar esses 5 anos. Começamos com 9 municípios, hoje fomos para 11. E hoje nós estamos com 160 municípios praticamente dentro do nosso consórcio. E é um sucesso. Ontem, né, nós lançamos a questão lá em Rancho Alegre à tarde, mas de manhã nós tivemos com o prefeito Marcelo Beninat, tivemos com o secretário Marcelo Penhada, e o Marcelo já determinou o seguinte, a partir de março, ele vai colocar R$1 milhão por mês para o consórcio Sindepar. Hoje nós já temos 2 máquinas direto trabalhando em Londrina, e a partir de março nós vamos ter 3 máquinas todos os dias fazendo asfalto aqui na cidade. E aí, à tarde nós tivemos também na cidade de Rancho Alegre, onde nós fomos juntamente com a prefeita Darlene, juntamente com o ex-prefeito Dalvo, o Walter, o Edmar, nosso presidente da Câmara, e várias lideranças, vários prefeitos, inclusive, da região, viu? Estava lá o Carlinhos de Tambaracá, estava lá o Edmar de Santa Cecília do Pavão, estava lá o Carlinhos Tabura, de Uraí, também o prefeito Acácio de Açaí, o prefeito de seu Urbano, de Jataizinho, e eles foram ver a nova máquina que o consórcio adquiriu. Temos hoje 7 máquinas de micropavimento que faz o recap. Nós temos uma outra máquina hoje, meu Sérgio, que é o TST. É uma máquina que ele faz o asfalto novo, ele faz asfalto em cima de pedra irregular, ele faz asfalto em cima de paralelepípedo. Então, essa é uma inovação para o nosso consórcio e nós fomos lá junto com a prefeita Darlene para poder cumprir um compromisso nosso e também dela de campanha de fazer um asfalto na Vila Confiança. E a partir de segunda-feira, então, as máquinas vão instalar, né, vão começar a trabalhar para poder, então, transformar um grande sonho da nossa população de Rancho Alegre em realidade.
É cerca de 10 mil metros quadrados?
10 mil metros, nós colocamos uma emenda com mais 27 mil metros quadrados também lá para recap que vai ter. Eles vão praticamente chegar, com essa emenda que nós temos, com mais um recurso que eles vão colocar, a 53 mil metros quadrados de asfalto na cidade. E a cidade tem 81 metros, que eles me falavam. Então nós acreditamos que entre esse ano e mais tardar o ano que vem, toda a cidade de Rancho Alegre vai estar asfaltada, vai estar com o recap feito. Então isso é um trabalho muito interessante que está sendo feito. Para você ter ideia, Luiz Sérgio, o prefeito de Sertanópolis, ele não tem um buraco na cidade. E ele fala, deputado, eu não deixo nem começar, eu já faço micropavimento para poder atender. É uma cidade exemplo. Ele é um garoto propaganda nosso do consórcio. Faz o trabalho muito bem feito que ele vem fazendo para poder manter a sua estrutura viária.
Deputado, o senhor falou com o Carlinhos, prefeito de Tambaracá, esteve em Rancho Alegre. Essa semana eu conversei também com o prefeito municipal de Santa Amélia, o Jarbas Canelós, disse que uma das prioridades dele é a pavimentação asfáltica da cidade que realmente o povo reclama e reclama com razão. Essas duas cidades estão no consórcio ou não?
Olha, Tambaracá com certeza está. Santa Amélia eu não lembro se está no consórcio, provavelmente não até. Mas se o prefeito Jarbas quisesse incluir no consórcio, eu vou estar à disposição. Nosso intuito é poder, da mesma forma, Bandeirantes, viu? Eu acho que independente da questão política, Ulisses, nós temos que atender a população, temos que atender o povo. Então se Santa Amélia quiser entrar no consórcio, é só falar conosco. Se Bandeirantes quiser entrar no consórcio também, está à disposição. esse consórcio para poder servir a nossa comunidade, a poder levar o asfalto mais barato, com qualidade, para atender o povo do nosso estado do Paraná.
Bom, deputado, o senhor falou de Bandeirantes. A gente tem informação? Tem não, já é fato. Bandeirantes adquiriu uma usina de asfalto. Há muito tempo queria-se essa usina, porque nós temos uma pedreira de excelente qualidade. Então Bandeirantes adquiriu essa usina. Então não sei até que ponto seria interessante, mas está aí. O senhor deixando à disposição também Bandeirantes para fazer parte desse consórcio.
É porque, na verdade, viu, Sérgio, não é só a utilização das máquinas. Nós temos, por exemplo, a questão da pintura também. Nós vamos lançar ainda, provavelmente no mês de fevereiro, um trabalho muito forte na área de castração de animais. Uma demanda muito forte que os municípios têm. Nós estamos vendo uma tecnologia inovadora para a gente poder trazer para o nosso consórcio. Nós temos cursos que nós fazemos através do Sindepar, inclusive em parceria com a Escola de Governo, em parceria com o próprio INAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal. Então nós temos várias oportunidades e mesmo com a máquina, se, por exemplo, a prefeitura quiser comprar insumos, aproveitando porque nós compramos em grande quantidade, se ela quiser comprar os insumos por parte do consórcio, pode ser feito também, pode usar a máquina dela, mas pode comprar os insumos através do próprio consórcio. Então o consórcio é para servir os nossos municípios, para servir a nossa população, e nós estamos à disposição para poder ajudar o fortalecimento e a melhoria das nossas cidades.
O senhor falou aí de castração de animais. Tem uma síntese de como irá funcionar?
Esse é um produto, né, que ele ainda está chegando no Paraná, é um produto que é feito lá no estado de São Paulo, e ele não veio para o Paraná. Tem um município nosso que está fazendo uns testes para poder ver, e a expectativa é que a gente consiga colocar também no Sindepar. Nós estamos em tratativa com o laboratório, e a nossa ideia é que a gente possa fazer o registro de preço, então, é uma castração química dos animais, então que a gente possa estar trazendo também para os municípios do Sindepar. E o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um registro de preço, a gente consegue diminuir o valor, e aqueles municípios que quiserem comprar o medicamento vão poder aderir e vão comprar mais barato para atender as suas cidades.
Bom, deputado, esse ano nós temos eleições, temos Copa do Mundo, mas antes da gente entrar nesses dois itens, o senhor sempre levantou a bandeira da educação. Nós temos alguns pontos críticos e polêmicos: ideologia de gênero, escola sem partido, e o senhor também com o plano básico de educação. Esse não tem polêmica, não. Mas ideologia de gênero e escola sem partido.
Sérgio, você sabe que eu me lembro que durante a própria discussão do Plano Nacional de Educação e agora também na Base Nacional Comum Curricular, essa questão de gênero voltou muito fortemente. E aí o que eu sinto é que o mais importante, que é você focar na educação, muitas vezes se deixa de falar de educação para poder entrar dentro dessa questão de gênero. E eu acho que não é isso o mais relevante. O mais relevante é a qualidade da educação. E nós trabalhamos essa base agora, e essa base foi aprovada, agora foi feita uma homologação da Base Nacional Comum Curricular, que vem a ser a base para que os municípios, os estados, possam fazer os seus currículos. Nós vamos ter um currículo no Paraná, um currículo nas nossas cidades, para que cada aluno, para que cada professor, para que cada pai de aluno saiba aquilo que, no caso, o pai saiba aquilo que seu filho vai ter o direito de aprender em cada um dos anos. Em cada cidade, por exemplo, Londrina, por exemplo, cada escola tem um currículo diferente, cada escola tem um livro diferente. Então não existe, você sai de uma escola, mesmo dentro da cidade de Londrina, você vai para uma outra escola. Uma ensina até determinada numeração, por exemplo, na matemática. Outra ensina outra. Quer dizer, então, não existe uma padronização. E é isso que vai haver. Nós temos a base, né, que é aquilo necessário para que haja. E fora isso, os próprios municípios, os estados, vão poder colocar questões regionais também. Então, não ficar uma questão engessada. Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque através disso, nós vamos ter o que, Sérgio? Nós vamos ter novos materiais didáticos, o próprio PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, vai ter que se adaptar a essa nova base, e também teremos a própria formação de professores, que é fundamental para a melhoria da educação, a formação dos nossos professores. Então, eu acredito que foi um momento importante para a educação brasileira, e a gente espera que os estados, os municípios, possam, durante 2018, estar estudando, trabalhando para poder formatar os seus currículos e a partir de 2019 nós já tenhamos então um novo modelo para o Brasil como um todo.
Ideologia de gênero, escola sem partido, parece que estão procurando pelo em ovo. Não sei se eu estou enganado.
Por exemplo, essa questão da escola sem partido, eu não sei se é o caminho também. Porque veja o seguinte, você tem, todos nós temos posições, todos nós não podemos querer doutrinar as crianças, isso não pode. Agora, é uma coisa muito difícil de você dizer, olha, até onde a pessoa está expondo um ponto de vista, expondo uma... E todos nós temos opiniões, tá? Então, com relação a essa questão da escola sem partido, eu não acredito que seja o mais adequado para as escolas.
Nós temos aí a reforma da Previdência, talvez o maior abacaxi desse ano, e em fevereiro ela volta com tudo. Até agora houve uma rejeição, algumas mudanças. O senhor acredita que será aprovada ou só após a eleição?
Eu não acredito que vai ser votada esse ano. Se for depois da eleição, nem sei se vai conseguir se fazer depois da eleição. Primeiro, Sérgio, o Brasil vai ter que fazer reforma. A Argentina fez há poucos dias atrás, vários países. E é natural, porque as pessoas estão vivendo mais. Ó, por exemplo, tive no médico hoje. Ele disse, olha, tá, pelo jeito que você está aqui, você tem entre mais 25, 30, 35 anos. Ora, isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era muito difícil a pessoa chegar aos 70 anos de idade. Pessoas morriam antes. Ou seja, nós vamos ter isso, ainda bem, porque nós estamos vivendo mais. Nós vamos ter que trabalhar mais. Isso não resta a menor dúvida. Gostando ou não, isso vai ser fundamental. Agora, essa reforma, eu não acredito que se consiga aprovar. O governo ainda fala que tem 50 votos ainda para poder tentar conversar, tentar convencer, mas eu acredito que, até por ser um ano eleitoral, as pessoas acabam distorcendo as informações com relação a isso, que haja clima para essa votação. Eu não acredito que volte esse ano.
A gente até concorda que tem que haver, sim, deputado, uma reforma, ninguém é contra. Uma atualização, vamos falar assim, pelos novos tempos. Mas o que a gente fica incrédulo é com o número de grandes empresas, de instituições financeiras, devendo bilhões e bilhões, e não se fala nunca alguma maneira de receber isso aí. Clubes de futebol vendo jogador a preço astronômico, devendo e devendo muito, também não se fala isso aí. Privilégios. Então a gente também ouve muito pouco. A gente não é contra a reforma, mas eu acho que ela tem que começar de cima para baixo.
A ideia é exatamente essa, viu? Nessa reforma que está sendo proposta agora, é exatamente voltado para os setores que mais recebem no país. A questão dos funcionários públicos, políticos, então todo mundo está nessa... Porque as pessoas que estão no regime próprio, regime de previdência, esses, o déficit, é menor do que 1 milhão de funcionários públicos no país. Então nós temos que realmente tratar dessa questão, que não é fácil, né? Existem muitas corporações que fazem muita pressão, e é natural, querem defender os seus interesses, mas a proposta que está em discussão agora, ela pega principalmente a classe mais privilegiada do país.
Da maneira com agora, que está hoje, o senhor não aprova?
Vai depender, porque está se mudando a cada vez. É que eu vejo o seguinte, não vai ter clima para votar. Na minha visão, não tem clima para votar. Eu não acredito que mudanças também vão fazer com que haja esse clima. Tá? Eu acho que isso vai ficar, vai ser discutido na própria eleição. Eu acho que isso vai ser um tema que, com certeza, os candidatos a presidente vão ter que estar falando sobre isso. Vão ter que estar assumindo posições com relação a isso. Porque é muito fácil você dizer, ah, não, eu sou contra a reforma da Previdência. Mas não pode, senão essa reforma vai ter que haver mais dia, menos dia. E quanto mais nós demorarmos, mais intensa ela vai ter que ser, mais dura vai ter que ser. Você falava, Luciano, de questões importantes, por exemplo, com relação às empresas. Agora, se você pegar os maiores devedores, são empresas que já quebraram. É Varig, é VASP, são as grandes empresas que no passado que quebraram. Então tem déficit, não, como é que você vai cobrar isso? Não tem. Não pagaram nem os funcionários dessas empresas. Aí você pega, ah, não, mas tem grandes empresas também que não pagam. Sim, mas estão na justiça, e cabe à justiça também viabilizar. E não é isso que resolve. Temos um déficit enorme, e isso nós vamos ter que... Isso não é só do Brasil, isso é no mundo inteiro. E essa reforma não vai ser só essa. Daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter que fazer outra reforma. Por quê? Porque, felizmente, com a medicina, felizmente, com a qualidade de vida que as pessoas vão tendo, vão viver cada vez mais. isso vai ensejar com que nós tenhamos, de tempos em tempos, novas reformas para poder atender a necessidade do país.
Bom, deputado, algo mais que o senhor gostaria de destacar? Os microfones da Rádio Cabiúna ficam à disposição.
Olha, Luciano, eu queria agradecer a oportunidade, né, parabenizar você. Você é uma das pessoas mais bem informadas que eu conheço. Quantas vezes eu converso mais variados assuntos e você traz informações muito oportunas a respeito das questões existentes aí. Então, eu agradeço a oportunidade de dizer que nós estamos muito animados aí com a perspectiva desse ano de 2018. A economia do país, eu vi agora há pouco, inclusive, no noticiário, dizendo que venda de veículos cresceu 25% depois de 3 anos de queda, vários indicadores da economia estão melhorando, inflação caindo, juros caindo, nos últimos 6 anos, o melhor Natal foi esse ano agora, de 2017, crescimento da economia. Então, felizmente, eu acho que nós saímos daquela situação muito ruim que o Brasil viveu alguns anos atrás e vamos ter a retomada. E esse ano nós vamos ter que melhorar efetivamente vários outros indicadores e principalmente a questão do emprego, né? Nós chegamos a ter 14 milhões de desempregados, ainda temos hoje um grande volume, são 12 milhões de desempregados, mas eu acredito que esse ano a gente vai conseguir avançar ainda mais para que a gente possa diminuir muito essa questão do desemprego no país. Eu sou uma pessoa otimista, acredito no país, acredito na capacidade do povo brasileiro e que a gente possa conversar, se Deus quiser, durante o ano aí, tendo notícias boas da economia, notícias boas da geração de emprego para atender a necessidade da nossa população. Eu agradeço, Sérgio, um grande abraço a você, um abraço a toda a equipe competente aí da nossa rádio, um abraço a toda a nossa cidade Bandeirantes, da região, e eu estou à disposição para que juntos a gente possa construir cada vez mais a nossa nação brasileira, o nosso estado do Paraná, e com muito orgulho a gente está lá trabalhando em prol do desenvolvimento do país. Muito obrigado, Luiz Sérgio.